Uma pesquisa da CNI fala do trabalhador brasileiro. A pesquisa foi feita ano passado de que o trabalhador brasileiro ele tem uma jornada até longa de trabalho, mas ele é pouco produtivo. Nós temos no país uma discussão muito grande sobre uma revisão na legislação trabalhista, na CLT, que foi instalada no país na década de 1940, durante a ditadura de Getúlio Vargas. Mas o trabalhador brasileiro, ele é produtivo ou não? E o que, que tem a ver a legislação trabalhista em relação à produtividade, à própria satisfação do trabalhador, do trabalho e do próprio empregador? Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o advogado especialista em direito do trabalho, Paulo Pedroso. Doutor Paulo, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. Para nós é um prazer estarmos aqui levando mais informações da população a respeito do que nós vamos tratar agora.
Quando se fala do trabalhador brasileiro, da produtividade do trabalhador e da legislação trabalhista, nós temos um debate árduo. Se diz que o brasileiro trabalha muito e produz pouco. Outras se fala que é preciso reformular agora a legislação trabalhista, que é uma legislação antiquada, de 70 anos atrás, e que não espelha a necessidade do mercado de trabalho hoje. Qual a opinião do senhor sobre isso?
Gilson, me parece que a legislação trabalhista vem sendo modificada ao longo do tempo já, né? A gente comentava antes aí que é necessário estar permanentemente se atualizando para saber o que, que ela dispõe, né? Ou seja, estão sempre vindo normas novas, né? Muitas vezes se fala em revogar a CLT, isso eventualmente até seria possível, né? Mas teria que se ter alguma coisa à altura para colocar no lugar, né? Ou seja, uma estrutura normativa, né, que correspondesse, quem sabe, aos anseios atuais da sociedade, mas sem esquecer daquilo que se foi conquistando ao longo do tempo também, né?
Agora, o que, que falta hoje na produtividade no Brasil? Nós temos um trabalhador brasileiro que carece do quê? Para poder, pelo menos, ser atendido enquanto trabalhador e, ao mesmo tempo, os empregadores. Falta avaliar a produtividade do trabalhador brasileiro?
Realmente, Gilson, a gente estava falando sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Estou fazendo mestrado na Unicesumar e estou pesquisando, então, a concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho, né? Até com um viés, assim, também um pouco psicológico da busca da felicidade do trabalhador na relação de trabalho, né? A gente sabe que, do jeito que as coisas se organizam hoje em dia, a maior parte das pessoas é infeliz a maior parte do tempo no trabalho, né? E o trabalho é pelo menos um terço do tempo da vida da pessoa, né? Ou seja, é muito importante se considerar ainda mais que outro terço, né, a pessoa passa dormindo. É pelo menos metade do tempo da pessoa ela passa
acordada
trabalhando.
E vivendo, ela está trabalhando.
Exatamente, né? Então, os psicólogos, enfim, dizem que a felicidade não é possível de ser encontrada de uma forma absoluta nunca, né? A gente está sempre buscando a felicidade. Mas é necessário, pelo menos, se ter alguma satisfação, né? Se ter algum pouco de felicidade, pelo menos, para seguir buscando mais, né? E é justamente sobre isso que versa essa questão da motivação 3.0. Tem um livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, já lhe mostrei, né? É chamado Motivação 3.0, o autor é Daniel Pink, da editora Campos Elsevier, né? E ele tem o seguinte subtítulo, assim, os novos fatores motivacionais para a realização pessoal e profissional. E depois diz assim, entenda por que o modelo atual de motivação à base de recompensas e punições não funciona. Enfim, ele expõe uma pesquisa que vem sendo realizada, ou várias pesquisas que vêm sendo realizadas, ao redor de 40 anos já, né? E elas mostram como aquela motivação baseada na cenoura de chicotes, que a gente falava também,
né? Você colocava, inclusive, que a cenoura é com aquela imagem do cavalo, que tinha a cenoura na frente para poder assistir.
Exatamente, né? O cavalo vai com a cenoura na frente, aí ele vai atrás de alguma coisa, ele vai caminhando, né? E às vezes, quando isso não é mais suficiente, quando ele, quem sabe, até sente que ele não vai conseguir alcançar aquela cenoura, ou enfim, que ele já está satisfeito de tantas cenouras e é preciso ainda fazer com que ele caminhe e se use o chicote. Então,
né? O cavalo seria o ser humano hoje, estimulado por uma cenoura, que é o salário, ou pela opressão, pelo controle, que é o chicote.
Exatamente. Então, já se observou que esse tipo de motivação é insuficiente, né? Chega um ponto que a pessoa já não, ela não quer, ela não sente necessidade de ir mais adiante, né? Pela cenoura ou pelo chicote, né? acaba gerando o que um português outro dia me disse, né? Conversava com ele, um trabalhador português, e ele me falava assim, que é necessário que não se roubem horas ao patrão. É a expressão que os portugueses usam para isso, né?
Roubar horas do patrão.
Exatamente. Ou seja, aquele trabalhador que fica no horário de trabalho enrolando, né, de forma a enganar o superior e os colegas também, que de certa forma vão ficar mais sobrecarregados pela falta de trabalho dele, né, para não se desgastar, enfim, no trabalho que ele exerce, de forma a preencher o tempo que ele está obrigado a cumprir e ir embora para casa, quem sabe, menos cansado, né?
Seria um trabalhador que tem 8 horas para cumprir de jornada, ele trabalha nessas 8 horas o que ele poderia trabalhar em 3, mas ele fica às 8 porque... Afinal de contas, ele vai receber a mesma coisa.
Exatamente, e ele é obrigado a fazer isso também, né? Ele não pode ir embora mais cedo, né? E ele também não se preocupa do jeito que se organizam as coisas normalmente, né? O que vem sendo organizadas as coisas, ele não se preocupa tanto com a produtividade da empresa, não é uma preocupação própria dele. Ele é demandado a cumprir metas, né? Por meio de cenouras e chicotes, mas ele não é uma preocupação autêntica dele mesmo, né, que a empresa seja produtiva, né? E esse modelo motivacional 3.0 e também a concepção das organizações orgânicas, né, um outro livro de um pesquisador brasileiro chamado Renan Carvalho, está disponível.
Você falou que é catarinense, inclusive.
Exatamente.
Ele até disponibiliza no site dele esse
Exatamente.
Trabalho.
Você procura organizações orgânicas, se não me engano, na internet, você vai ver lá o livro à venda, né, tanto em meio físico quanto em meio eletrônico para algumas plataformas, e no seu navegador na internet você consegue ler gratuitamente o livro, né? E ele mostra como novas organizações aí, como o Google, é a mais conhecida delas, né, se organiza de uma forma a incentivar o trabalhador a ser um efetivo colaborador da empresa, né? Alguém que se preocupa com o produto que é entregue ao mercado, né, com a satisfação que é causada para os consumidores, né, e também com o benefício causado para os seus colegas e para os investidores também, né? Mas num sentido assim de que ele percebe aquela organização como algo dele mesmo. Ele não é simplesmente uma peça numa engrenagem da qual ele não é proprietário, digamos assim.
Ele perde essa noção de ser manipulado. Ele poderia Exatamente. Se integrar ao corpo da empresa do que simplesmente ser uma parte descartável.
Exatamente. É claro que o exemplo do Google é um exemplo extremo. Assim, é evidente que pequenas empresas não vão poder se organizar como o Google se organiza hoje. É uma empresa gigantesca, né? Apesar de ter começado com poucos trabalhadores há 10 anos atrás, né? Só...
E tem o tamanho que tem, a proporção que tem.
Exatamente.
O senhor acredita que isso é aquele foco no que nós chamaríamos de produtividade e integração do corpo de pessoas que trabalham dentro de uma empresa?
Exatamente. Até lembrando, então, um exemplo um pouco do Renan Carvalho, né? Eu vou lembrar um pouco a história dele, né? Ele era agrônomo, se não me engano, né, no Brasil. A empresa dele tinha a família dele tinha uma empresa... uma agroindústria, uma pequena agroindústria, bem pequena, né? O pai dele tinha sido gerente do Banco do Brasil, tinha se aposentado, aí com o dinheiro construíram a empresa e começaram a tocar, né? E eles começaram a se dar conta que estava dando prejuízo, sabe? E eles se deram conta que a empresa só sobrevivia com os aportes financeiros que o pai dava com a aposentadoria dele, né?
Então a empresa era sustentada pelo pai aposentado.
Exatamente, né? Aí eles encerraram a empresa e ele diz no livro lá que ele conseguiu tirar só, assim, líquido, né? Só uma caminhonete.
Fecharam a empresa, sobrou a caminhonete.
Exatamente, pagaram as dívidas e tudo, né? Sobrou uma caminhonete. Ele vendeu a caminhonete com dinheiro, foi para os Estados Unidos estudar, né? E lá ele estudou administração, né, e trabalhou em muitos empregos diferentes. E aí ele começou a observar essa coisa aí de como as organizações formais muitas vezes não funcionam, né, com base no comando e no controle, né? Ele lembra que ele fazia parte de uma empresa que ele era chefe, a partir de um certo momento da carreira dele, ele era o chefe, né? Mas ele sentiu que para o setor dele funcionar, era um setor, né? Para o setor dele funcionar, ele tinha que, na verdade, organizar as coisas de uma forma diferente do que eram previstas inicialmente pela empresa. Né?
Do que estava no organograma da função dele, que você tem que fazer isso.
Exatamente. Isso. Né? Então, na verdade, eles escolhiam um chefe para cada projeto, cada tarefa, né? Dependendo das aptidões de cada um. Né? Decidiam tudo em conjunto, naquele setor pelo menos. Né? E na hora de reportar para os superiores os resultados, aparecia tudo como se fosse chefiado por ele. Né?
Mas na prática você tinha um grupo de pessoas que decidiam quase tudo junto.
Exatamente. Né? Os próprios trabalhadores ali decidiam como fazer as coisas e quem era o chefe de cada tarefa, e eles eram parceiros assim, entre si. Né?
Não... Bom, pela proposta que o senhor coloca dessa questão do Renan Carvalho, seria uma forma de ter que reestruturar a própria organização das empresas na relação de trabalho, não só Exatamente. Entre os trabalhadores, mas nem a hierarquia das empresas.
Exatamente. Mas é algo que tem dado certo, vou lhe falar, Gilson, a partir do que eu tenho visto, né, nos livros que eu leio, nas notícias que eu acompanho pela internet também, a partir da iniciativa das próprias empresas, né? Porque é claro que existe a questão da propriedade, que deve ser respeitada, né? As empresas têm proprietários, né? Mas tem ficado cada vez mais evidente que, em muitos casos, é interesse dos próprios proprietários que, para que a empresa seja mais produtiva, para que ela dê mais resultados, né? Ela se organiza de uma forma diferente.
Então, pelo do senhor, as leis trabalhistas, talvez hoje, elas precisem também de uma renovação na gestão das empresas.
Com certeza.
Resgatar um pouco o que seria a dignidade do trabalho.
Com certeza. Me parece que sim.
E aí para isso, a gente teria que fazer uma reformulação das empresas do país. A partir de quem? Isso seria uma iniciativa pública, do poder público, dos legisladores, das próprias empresas. Porque o modelo é interessante de você gestar as empresas junto com os colaboradores, administrar em conjunto com eles. Mas é preciso a gente ter uma iniciativa que envolva uma grande parte de empresas que são resistentes a isso.
Claro.
Porque alguns patrões vão pensar assim, eu estou perdendo o comando da minha empresa.
É, mas na verdade não é que perca o comando, ele exerce o comando de uma forma diferente, né? Porque é claro que ele vai acompanhando isso e como ele detém a propriedade, né? Ele funciona como se fosse um poder moderador, assim, também, uhum. né? Se ele nota que aquilo não está dando certo, não está funcionando, não está trazendo resultados, ele intervém, bom, não quero mais que seja assim, então, uhum. né? Mas me parece, então, que legislativamente, executivamente, assim, governamentalmente, né, dentro do nosso modelo constitucional, isso deva partir de uma iniciativa educacional mesmo, sabe? Ou seja, de convencimento mesmo das vantagens desse modelo.
O senhor acredita que o poder público e os funcionários públicos mereceriam também esse tipo de mudança de mentalidade ou não? Porque nas empresas privadas parece que fica claro você precisar refazer o papel do trabalho. E nas empresas públicas?
Olha, eu vou lhe falar assim, eu sou gestor lá no Ministério do Trabalho, né? Estou falando aqui no ar e tal, está todo mundo me ouvindo, inclusive meus colegas lá que estão acompanhando no rádio, né? Quando eu saí, eu falei para eles que vim aqui e pedi que ficassem ouvindo até, né? E eu vou lhe falar assim, Gilson, é claro que no setor público as coisas são muito formais, assim, né? A gente fica responsável pessoalmente por cada coisa que faz, né? Mas, digamos assim, de uma forma mais adaptada a essas circunstâncias, isso é possível de ser realizado também, né? Eu vou lhe dizer que eu procuro fazer isso no meu dia a dia.
Ou seja, né? Daria mais produtividade ao gestor, ao funcionário público?
Com certeza, tem dado, eu posso dizer isso, para nós tem dado lá.
Porque eu fico imaginando, se o funcionário público, se ele fosse medido pela produtividade dele, nós pudéssemos nos livrar dos funcionários públicos que não são produtivos, acho que muita gente evitaria fazer concurso público.
A gente tem essa imagem mesmo, né, do funcionário público como alguém que acaba, uma expressão que eu já vi sendo utilizada, acaba se encastelando ali naquele
Exatamente.
Cargo, né,
uhum.
e acaba dali não sai, também não faz muitas vezes o que deveria e tal, mas não é essa vivência que eu tenho no Ministério do Trabalho, pelo contrário.
É o contrário. Há uma produtividade.
Com certeza, as pessoas realmente se interessam pelas coisas, a gente fazendo assim de forma mais descentralizada, de forma mais acordada, né? Conversando mais, valorizando mais a participação de cada um nas tarefas. Né?
Doutor Paulo, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Muito obrigado a você.
Conversei com o advogado especialista em direito do trabalho, Paulo Pedrosa, falamos um pouco sobre a relação entre patrões, os empregadores e os empregados, e no caso da legislação trabalhista, ela está sendo revisada ao longo do tempo, mas é preciso rever o sentido do trabalho, tanto para os trabalhadores como para as organizações, para que a produtividade seja mais contada, ou seja, mais um parâmetro muito maior de eficiência do que simplesmente controlar o trabalho. O doutor Paulo colocou um dado interessante, né? É a história da cenoura e da chibata, né? Hoje a gente tem um modelo muito antigo de incentivo à produção.